Boa tarde. Gostaria de cumprimentar inicialmente o senador Eunício pelo convite ao Ministério da Educação, em nome do ministro Fernando Haddad, da nossa secretária Cláudia Dutra, secretária de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. E a minha contribuição também é no sentido de fazer algumas reflexões desde a problematização das violências nas escolas e aí tentando organizar ou trazer algumas aproximações conceituais, alguns elementos da agenda de pesquisa, algumas pesquisas que vêm sendo realizadas sobre esse tema, e, ao mesmo tempo, trazer algumas ações que o Ministério da Educação vem desenvolvendo, bem como desde onde o MEC parte em termos da organização do planejamento público, o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, Programa Nacional de Direitos Humanos, no sentido do enfrentamento das mais variadas formas de violação. Então, eu pedi licença aos colegas de mesa para poder falar de pé e conseguir visualizar melhor. Então, partindo aí de onde a gente está falando, né, dessa Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Pode passar, por favor. E aí é uma primeira referência para esse debate acerca das violências nas escolas, é um documento produzido ainda pela Unesco, né, que nos dá essas importantes pistas de como o fenômeno da violência vem sendo abordado na agenda de pesquisa e, ao mesmo tempo, como vem orientado às políticas públicas. Então, no passado, nós tínhamos análises mais centradas sobre a violência do sistema escolar, especialmente por parte dos professores contra os alunos, as punições e os castigos corporais. Na contemporaneidade, essa abordagem em termos da agenda de pesquisa vem mudando e agora nós temos uma análise centrada na prática da violência dos alunos entre alunos, contra a propriedade, e aí nós temos o vandalismo e, em menor proporção, a violência processada entre os alunos e também dos alunos contra os professores, mas também dos professores contra os alunos. Então, recentemente, a agenda de pesquisa tem se orientado para esta abordagem. Então, é importante a gente sempre demarcar que a violência é um fenômeno heterogêneo, difícil de delimitar e de ordenar. E tem que ver sempre com esse status de quem está falando, tá certo? Os professores, diretores, alunos. Então, as práticas de violência têm a ver com o lugar ocupado pelos distintos profissionais que fazem educação, ao mesmo tempo com as questões etárias, com as questões de sexo e identidade de gênero e também de raça-cor. Portanto, são componentes que dão um ar multidimensional para essa conceituação de violência. A literatura nacional contempla, evidentemente, não só o conceito de violência física, mas também a ética, a política e a preocupação em dar visibilidade, especialmente às violências simbólicas que também são processadas no cotidiano escolar. Então, tentando fazer algumas outras aproximações com as violências na escola, essas violências se realizam muito em função da visão que se tem, a comunidade também, o conjunto dos profissionais da educação acerca da própria escola. Então, muitas vezes, nós temos permeadas nessa visão acerca da escola os preconceitos em relação à própria estrutura do ensino, muitas vezes hierarquizada, sem participação, as próprias condições de infraestrutura e as relações interpessoais. Então, toda a visão que se tem acerca da escola também condiciona um quadro de violência. Ao mesmo tempo, há uma naturalização do preconceito e uma visão torta acerca da alteridade. Então, muitas vezes, na compreensão da comunidade escolar, nós não estamos de frente a preconceitos ou discriminações, mas de brincadeiras que são recorrentes no cotidiano escolar. Então, muitas vezes, é socialmente aceita no espaço escolar e na comunidade que a envolve os apelidos como picolé de asfalto, picolé de breu, Nescau, chocolate, bola fofa, bichinha, que são categorizações que acabam vilipendiando a autoestima, que rebaixam a autoestima de crianças e adolescentes e também de professores e tem um potencial de criação de uma agressividade, sem dúvida nenhuma, no espaço escolar. Também é importante demarcar que muitas vezes o fenômeno da violência está muito associado à pobreza e às desigualdades, mas, ao mesmo tempo, pela ausência, está balizado pela ausência de diálogo e de troca entre professores e professores, professores e lideranças, professores e alunos. Então, existe um conjunto de ambiências violentas que nós não podemos reduzir, portanto, a um único fator. E é importante a gente demarcar, em especial, a questão da violência física e da violência simbólica. A violência física são as brigas, as agressões, as invasões, as depredações, mas, ao mesmo tempo, lançar o olhar atencioso sobre as violências simbólicas, que são difíceis de ser percebidas, mas que também têm que haver com o cerceamento da capacidade liberdade criativa de estudantes, dos próprios professores, a vedação das oportunidades e o exercício da própria criatividade. Então, refletir também sobre a violência simbólica desde a escola é importante para a gente entender os mecanismos de expulsão de alunos e alunas também da escola e de concretização de atos violentos na escola. Eu vou falando rápido porque a apresentação foi feita para uns 20 minutos, então na correria e sem me faltar, eu vou tentar trazer as contribuições para esse debate que é tão importante. Então, alguns elementos estruturadores dessas violências, a gente poderia demarcar as formas ou a forma de exclusão social, as relações sociais, né, muitas vezes permeadas pelas intolerâncias, pela submissão e pela dominação, o tráfico de drogas e a lei do silêncio também permeiam o cotidiano escolar e criam este clima de tensão, a mediação do professor, que muitas vezes ela é razoável, é boa, mas ao mesmo tempo há ainda uma dificuldade de lidar com os questionamentos dessa nossa juventude de hoje e, ao mesmo tempo, uma relutância na valorização da própria cultura infanto-juvenil como um componente que cria tensões e conflitos no ambiente escolar. Ao mesmo tempo, a reafirmação do domínio masculino sobre mulheres e crianças também é um fator que condiciona práticas de violência. O bullying, a indisciplina, que vem sendo debatido e que eu vou tentar abordar com um pouco mais devagar. Portanto, nós temos aí uma complexa interação de fatores individuais de relacionamento comunitários e sociais que se impõem à escola e conformam um quadro de violências. Então, alguns achados, e esse é um achado de uma dissertação de mestrado, né, Violência no Cotidiano da Escola, da Ana Paula Corte, da Zona Leste de São Paulo, ela contraria algumas expectativas ou alguns sensos comuns. O primeiro é que o período noturno e o ensino médio tem menos violências registradas do ponto de vista do público de pesquisa dessa pesquisadora. Mais violências entre estudantes do ensino fundamental, portanto, esse também é um achado importante de trazer para o debate. 42,5% indicaram a sala de aula como principal palco de agressões, portanto, não é algo externo à escola, mas é que se processa no próprio chão da escola, do ponto de vista da falta de respeito, a ofensa verbal e a brincadeira maldosa. Portanto, os alunos têm esta percepção da escola como principal palco de agressões. E a escola, portanto, na percepção dessa pesquisadora, vem perdendo a sua capacidade e a sua principal função, que é essa função socializadora. Adiante. Violências na escola, a mediação do professor, de Sônia Koller, da Unisal de São Paulo, também faz uma reflexão em torno desse clima de tensão que vem se criando a partir da escola e que vem se agravando a partir dessa abordagem que há um abuso e uma relação assimétrica de poder estabelecida entre os próprios profissionais da educação, mas também entre os professores e professoras e os seus alunos. Ainda assim, os estudantes conferem uma grande importância ao papel mediador do professor para estabelecer um clima propício a uma aprendizagem de qualidade no ambiente escolar. Mas, contudo, há essa ideologia fatalista que muito não pode ser feito contra essa realidade social injusta, desigualdades, etc. tal, mas, ainda assim, os estudantes, apesar de um clima adverso, conseguem olhar o professor como este mediador das relações na escola, para além da sua função socializadora e produtora de conhecimentos no espaço educativo. Outro levantamento, aí a gente aprofundando algumas pesquisas, mesmo que rapidamente, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, que foi feita com o universo de 5.875 estudantes do Rio de Janeiro, revelou que 40,5% dos pesquisados relataram ter se envolvido em episódios de bullying naquele ano, sendo que a maioria se colocou na situação de vítimas ou alvos. Mais uma vez, a gente reafirma que há esta percepção por parte dos próprios estudantes de que praticam relações de violência, de bullying no contexto escolar e que certamente isso tem um impacto na sua aprendizagem e na relação que eles vão estabelecendo entre si. Já os que se apresentaram como autores do bullying foram 12,7% e os que declararam ser tanto autores como vítima foram 10,9%. Então, essa pesquisa traz um pouco dessa percepção dos estudantes acerca da sua posição enquanto vítimas ou autores do bullying no contexto escolar. Outra pesquisa realizada em 2005, no interior do estado de São Paulo, em estabelecimentos públicos e privados, um universo de 1.761 alunos, demonstra que 49% dos alunos estavam envolvidos no fenômeno. Destes, 22% figuravam como vítimas e 15% como agressores e 12% como vítimas e agressores. Portanto, eles conseguem, digo de novo, demarcar bem as suas posições e essas posições como vítimas e agressores variando no processo. Então, algumas constatações que a gente pode depreender para efeito do desenho de uma política pública, de uma mobilização social no enfrentamento das violências. Há uma preocupação dos professores com os conteúdos e ainda uma dificuldade em estabelecer relações com os estudantes, tá certo? E aí isso sinaliza para a necessidade que temos de investir na valorização e na formação específica dos profissionais da educação para fazer o enfrentamento das violações e das violências no contexto escolar. Muitas vezes, no espaço da escola, essas tarefas socializadoras são deixadas em segundo plano em função da prioridade aos conteúdos curriculares e muitas vezes não consegue estabelecer o diálogo entre os conteúdos curriculares e a realidade de cada um e de cada uma dos estudantes que estão nas escolas. Portanto, os estudantes passam a agir de acordo com seus próprios modelos. Portanto, a gente tem um trabalho de mediação entre conteúdos, práticas e realidades concretas que tem que ser percorrido ainda. Portanto, a gente tem que demarcar sempre essa compreensão de que a tarefa de educar ela é complexa e ela é desafiadora e, portanto, as condições de trabalho e de preparo técnico dos profissionais da educação é muito importante e é nesse sentido que o Ministério da Educação vem caminhando. Em geral, as escolas lidam com as brigas, com os atos de agressividade e diversos tipos de violência por meio das normas, as advertências, as suspensões, as sanções administrativas e muito pouco ainda do ponto de vista pedagógico e educativo, ou seja, os conflitos e as violências como uma matriz educativa e didático-pedagógica. Ao mesmo tempo, muitas dessas pesquisas têm sinalizado para a escola não como um espaço de violência física, sobretudo, ou de realização de violência física, mas um espaço também de produção de uma violência simbólica, no sentido do exercício do poder, ao conferir notas, ao ignorar os alunos e os professores com seus problemas e com as suas especificidades, o tratamento mal que é feito com professores e também com alunos e alunas, as agressões verbais e a exposição ao ridículo por quaisquer destes segmentos no contexto escolar ou no sistema como um todo. Muitas vezes, e a gente tem percebido isso, as violências se apresentam de uma forma secundarizada ou elas são banalizadas no espaço escolar, mas muitas vezes elas também são consequência de uma discriminação racial ou outras formas de discriminação, bem como da exclusão social mais geral, porque passa ainda a sociedade brasileira, apesar dos avanços que temos conseguido. Então, é importante trazer esse conceito do bullying para efeito desse nosso debate. É um conceito de um material que o MEC publicou, que está ali, que eu posso deixar à disposição também desta casa, que caracteriza o bullying como essa violência intencional que se repete numa relação de desigualdade de poder sem uma motivação evidente, daí a dificuldade de caracterização desse fenômeno no Brasil como um todo, no espaço escolar em geral. Então, o bullying tem a ver com essas relações de dominação, de prepotência, por um lado, e também de submissão, de humilhação, de conformismo e de sentimentos de impotência, raiva e medo. Então, tudo isso permeia este fenômeno que vem tomado conta do debate nos últimos períodos. Portanto, não é um fenômeno recente, é um fenômeno antigo, ainda pouco estudado no Brasil, mas muitas vezes naturalizados no espaço escolar, ignorados ou não valorizados como uma ferramenta pedagógica, o conflito como uma ferramenta pedagógica. Os estudos sobre o bullying escolar tiveram início ali na Suécia, na década de 70, e na Noruega, na década de 80, e aos poucos vem se intensificando nas escolas dos mais diversos países. No Brasil, as pesquisas ainda são incipientes, mas o MEC também vem fazendo investimento na produção de conhecimentos sobre este fenômeno e esta relação estabelecida entre o MEC e a Fiocruz na produção de um documento de referência também lança luz, do ponto de vista acadêmico, sobre o fenômeno da violência e do bullying em particular. Então, pensando a questão da diversidade, dos direitos humanos e do bullying, é importante demarcar bem qual é o eixo organizativo da atuação do MEC no enfrentamento das mais variadas formas de violência. Então, é a educação para a diversidade orientada para afirmar e defender os princípios dos direitos humanos como elemento central na prevenção e enfrentamento das situações de violação. Considerando que um processo educativo deve promover os valores de igualdade e fraternidade, mobilizar o ambiente escolar na sua integralidade para uma organização do cotidiano que expresse valores, respeito à diversidade, respeito aos direitos humanos, respeito à integridade de crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, assumir o enfrentamento das mais variadas formas de violência, incorporando, inclusive, como objeto de estudo e como componente curricular nas práticas de ensino-aprendizagem. E aí vale a pena tentar demarcar nas próximas lâminas como tem se estabelecido, desde o ponto de vista do Ministério da Educação, esta relação e esta coerência entre as propostas de planejamento estratégico do governo e as políticas públicas no âmbito federal, em particular aquelas coordenadas pelo Ministério da Educação. Então, tem um conjunto de planos e programas nacionais que pretendem orientar a atuação dos sistemas de ensino e também, e portanto, dos governos e municípios, governos estaduais e municipais na adoção de medidas e de ações de enfrentamento às violências. E, portanto, este enfrentamento coordenado passa por esta pactuação, passa por essa implementação desses planos, esses planos nacionais que pretendemos estaduais e municipais e também pela adesão dos estados e dos municípios. Trazendo um pouco, então, como é que está demarcado nesses instrumentos de planejamento as questões relativas ao enfrentamento das violências, o próprio Plano Nacional de Educação, que é um projeto de lei que está sendo debatido ainda na Câmara dos Deputados, traz duas grandes diretrizes que eu destaquei, que diz respeito à superação das desigualdades educacionais e à difusão dos princípios de equidade, do respeito à diversidade e gestão democrática da educação. Portanto, o Plano Nacional de Educação demarca essa preocupação com estes princípios e, ao mesmo tempo, na consecução de metas mais gerais, como a universalização do atendimento escolar ou no atingimento das médias nacionais para o IDEB, também demarca ações estratégicas para a consecução destas metas, e aí vale a pena destacar a implementação de políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito, discriminação à orientação sexual e ou identidade de gênero, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. Portanto, a universalização do atendimento passa também pela adoção de políticas públicas de prevenção à violência e, ao mesmo tempo, da criação de redes de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes e, portanto, sinaliza também para a garantia de políticas de combate à violência na escola, a articulação de programas como um fator essencial para a promoção, proteção e defesa dos direitos de criança e adolescente e, ao mesmo tempo, sinaliza a necessidade que temos de criação de uma rede de apoio integral às famílias que possa ajudar também a garantir melhores condições para o aprendizado dos estudantes. Portanto, a aquisição do aprendizado, a aquisição do conhecimento passa também pela adoção de medidas de enfrentamento à violência, conforme sinaliza o Plano Nacional de Educação para a próxima década. Ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos sinaliza ações importantes de enfrentamento às diversas formas de violência. Pode passar, porque o tempo está estourado. O decreto, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que foi debatido, também demarca uma diretriz geral, e aí eu gostaria de destacar só essa orientação ou essa ação programática para que criemos e implantemos um sistema nacional de registro da ocorrência de violência escolar, e aí sinaliza uma recomendação aos poderes legislativos para que elaborem leis específicas que introduzam a obrigatoriedade de programas de prevenção à violência nas escolas. Portanto, o Programa Nacional de Direitos Humanos sinaliza uma preocupação com bullying, com registro e tratamento dessas informações relativas ao quadro de violências. Para concluir, passando, o PPA 2008-2011, que está em vigor, também demarca ações com orçamento próprio de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes e jovens e de promoção aos direitos humanos. Esse é um fator importante que deve ser apropriado também por estados e municípios, no sentido que os instrumentos de planejamento público também demarquem essas ações de enfrentamento às violências. Destacar rapidamente dois programas que o Ministério vem fazendo, investimento em pactuação com estados e municípios, que é o Escola que Protege, que tem essa orientação geral de qualificar os profissionais da educação na modalidade presencial ou à distância para viabilizar uma educação adequada, eficaz e responsável no enfrentamento das violências ocorridas no ambiente escolar. Para concluir, são ações de formação, de estruturação e fortalecimento de comissões locais que possam mediar as ações de enfrentamento à violência e, ao mesmo tempo, de produção de materiais didáticos e paradidáticos nessa temática que, portanto, possam qualificar a atuação dos profissionais da educação. Aí são dados gerais de quantos profissionais têm sido formados nos últimos períodos, pode passar. E o Escola Aberta, que tem essa orientação estratégica para apropriar os aportes da comunidade também no enfrentamento das violações, abrindo a escola e promovendo a integração entre as escolas e a comunidade na perspectiva de ampliar esses espaços de acesso e de promoção da cidadania e contribuir, portanto, para a redução das violências na comunidade escolar. Também algumas informações gerenciais. A Escola Aberta está em todos os estados e no Distrito Federal, mobilizando várias milhares de escolas nos estados e nos municípios. E, portanto, algumas perspectivas do MEC, que são essas de não criação de um ambiente de tensão permanente e de alarme em relação à violência, o investimento na função socializadora e transformadora da escola, no sentido de demarcar essa vocação para uma sociabilidade positiva, aprendizagem de valores, uma formação crítica pautada no diálogo, o reconhecimento das diversidades como um fator também de enfrentamento à violência e, ao mesmo tempo, a produção e socialização de conhecimentos e ainda o estabelecimento desses vínculos entre escolas e comunidades tão importantes para a compreensão do entorno e para o enfrentamento das violações e das violências. A outra orientação é essa de consolidação de um sistema de garantia de direitos com a centralidade no papel da escola, que articule os espaços públicos de formulação e de implementação de políticas públicas, ao mesmo tempo responsabilize o Estado, a sociedade e a família de uma forma interligada, responsabilização pelo não atendimento ou atendimento irregular e a vigilância ao cumprimento dos preceitos legais, etc. tal. Então, são investimentos em estratégias preventivas e de articulação local que possam, portanto, incidir no desenho das políticas públicas e nessa perspectiva que o MEC, na coordenação nacional, vem fazendo o investimento no enfrentamento das mais variadas formas de violência. Peço desculpa por ter me excedido, mas eram muitas informações. Mesmo na correria, eu espero ter trazido uma contribuição a esta casa.